Nós vamos falar hoje aqui no programa Brasil Rural sobre hortaliças não convencionais. São aquelas hortaliças que estão muitas vezes disponíveis, mas que nós não as reconhecemos como alimento. E não tem mercado para elas, não são exploradas e há um potencial muito grande para esse tipo de hortaliças. Nós estamos agora ao telefone com a Isabel Cristina dos Santos. Ela é pesquisadora da IPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Ela faz pesquisa na área de agricultura orgânica, agroecologia e pesquisa também essas hortaliças não convencionais. O que é que a gente pode definir como sendo hortaliças não convencionais?
São hortaliças que já foram utilizadas antigamente, mas que por causa da grande disponibilidade das hortaliças que a gente considera convencionais no mercado, deixaram de ser produzidas. Elas às vezes apresentam uma produtividade menor, são menos atrativas em termos de beleza, mas elas são muito rústicas e se você plantar várias delas, você vai ter hortaliças o ano todo. E elas têm sido conservadas por populações tradicionais, principalmente no meio rural ou em quintais, ou em algumas cidades onde o uso dessas hortaliças é tradicional, como, por exemplo, Ora Pro Nobis em Minas Gerais.
Ah, interessante isso. Quer dizer, nós temos aquelas que não são usadas, como temos aquelas que são usadas, são reconhecidas apenas em algumas regiões.
Isso, exatamente. Por comunidades bem tradicionais, quilombolas, indígenas e população rural, né? Que depende, às vezes, daquela espécie para se alimentar, principalmente em épocas de escassez, né? Por exemplo, uma hortaliça chamada bênção de Deus, Talinum paniculatum, ela sobrevive em épocas de seca, porque ela tem uma batatinha, né, que fica no solo e que faz com que ela sobreviva mesmo com escassez de água. Então, ela é importante para populações que moram em regiões mais secas, né?
E você pode o quê? Consumir as folhas dela?
Consumir as folhas, isso.
Não é essa raiz.
Não, as folhas são consumidas como alimento.
Interessante. Muitas dessas hortaliças, às vezes, são identificadas como plantas invasoras, daninhas, né? E são, sim, inclusive, combatidas, né?
Sim.
Cite alguns exemplos.
A serralha, por exemplo, é muito combatida, mas já foi bastante consumida e ainda é consumida por algumas populações do interior.
A serralha?
O caruru, né, que é amarantus, do gênero amarantus, algumas aqui em Minas, conhecido como caruru de porco, é muito rico em ferro e em várias outras vitaminas, então deveria ser incluído na alimentação. Já foi muito utilizado e não é mais, né, não é mais reconhecido como alimento, mas sim como uma planta invasora. E várias outras, né, são plantas invasoras que poderiam estar sendo utilizadas como alimento. E são muito ricos em nutrientes. Geralmente.
A serralha eu conheço. A serralha ela é amarga, não é?
Um pouco amarga. É um sabor bem marcante.
E as pessoas podem fazer salada dela, né?
Quem gosta, né, dela crua, pode comer crua também.
E o caruru, ele é muitas vezes usado para alimentação de porcos, né, de suínos.
Com pasto. Vegetação, as plantas espontâneas, em geral, são usadas para galinha, para porcos, né?
Uhum.
Quando esses animais são criados de uma forma mais caseira, né? Sem ração, sem uma alimentação balanceada. Então, por isso, daí o nome popular de caruru de porco.
Ô Isabel, eu vi um dado, não sei qual a validade científica disso, mas dizendo que na Idade Média, apesar das grandes dificuldades, muitas vezes, de alimento, dos cultivos, as pessoas tinham mais variedade de alimento no dia a dia do que hoje. Porque o mercado acabou selecionando algumas variedades, trabalhando essas variedades específicas, reduzindo a diversidade da nossa mesa, né?
Com certeza. É que antigamente as pessoas mais coletavam do que plantava. Plantava-se trigo, batata, o alimento básico, geralmente as fontes de energia, né? Que compõem a maior parte do prato. Mas as variações, principalmente de hortaliças, eram muitas vezes coletadas no campo, né? Então, plantas espontâneas eram muito utilizadas. Minha mãe, minha tia contam que quando ia fazer almoço, saía pro mato para catar, né?
Olha,
catar serralha, catar marianica. E várias outras plantas que cresciam espontaneamente nos pastos, nos campos, né? Então, isso acabava dando uma variedade muito grande de opções para alimentação, né? E hoje a gente não tem o hábito nem de coletar, porque também a gente Sim. tem muita poluição, né? E tudo, o ideal seria cultivar em casa, mas a gente acaba comprando só aquelas que são ofertadas no mercado.
É verdade. Né? E aí fica ali no alface, né? Numa chicória, isso. fica restrito a isso.
Isso. Né?
Agora, Isabel, eu também sou de Minas, eu sou de Minas, e uma das coisas que eu tenho observado, pelo menos naquela região, e eu acho que isso não é diferente no Brasil todo, pelo menos em grande parte do país, nas áreas mais cultiváveis, é que não apenas as pessoas não reconhecem, mas muitas dessas espécies meio que desapareceram. Não sei se, talvez desmatamento, né, das chamadas capoeiras, das áreas de mata, como também, talvez, o uso de agrotóxico, até em pastagens, muitas vezes, fizeram esses hábitos, essas práticas, eu acho que acabaram um pouco com a variedade dessas plantas espontâneas que podem ser consumidas, né?
Com certeza, algumas espécies deixaram de ser cultivada, tipo araruta. Hoje ela é cultivada principalmente na Bahia, né? E é uma espécie que era muito usada pelos indígenas, já foi muito usada no Brasil todo para fazer biscoitos, bolos, né? E pela falta de uso, deixou de ser cultivada. Então, às vezes as pessoas até reconhecem essas plantas, mas dizem, nossa, faz 20, 30 anos que eu não vejo. Uhum. Mangarita é outra planta que o pessoal fala, nossa, eu comia quando eu era criança. Caraduar, né? O caramuela. Olha, a gente usava isso como pão no café da manhã. Só que as pessoas vão deixando de cultivar e essas espécies podem correr realmente o risco de desaparecer.
Desaparecer. Né? Ô, Isabel, a sua pesquisa se centra em analisar cada uma dessas espécies para saber o valor nutritivo e tudo mais, ou a pesquisa avança na questão até de tentar criar um nicho de mercado ou incentivo, enfim, para a produção dessas hortaliças?
Nós começamos em parceria, inclusive, com a Embrapa Hortaliças e com a Emater Minas Gerais, a instalar bancos de hortaliças não convencionais, bancos de multiplicação de sementes e mudas de hortaliças não convencionais. Primeiro, para a gente conhecer o comportamento dessas espécies em cada região onde tem esses bancos instalados. Em Minas Gerais, é em torno de 25 bancos de hortaliças. A ideia é multiplicar essas hortaliças, distribuir sementes e mudas para que as pessoas voltem a cultivá-las. E, paralelamente, estão sendo feitos estudos de cultivo, né? de técnicas de cultivo, de adubação. Pesquisadores de universidades estão se associando com a gente para fazer análise química dessas hortaliças. De algumas já foram feitas, né, com o material extraído do banco da EPAMIG, o valor nutricional. Então, começam a ser feitas pesquisas em termos de valor nutricional. Mas, para isso, a gente tinha que primeiro ter multiplicado, né, para ter material suficiente para fazer as análises e conhecer o comportamento delas. Então, está caminhando junto, né, a multiplicação e distribuição de sementes e mudas e agora o estudo dos componentes químicos dessas espécies.
E há interesse por parte dos produtores?
Sim, está crescendo muito o interesse. Nós participamos do Inova Minas, que é um evento da FAPEMIG, em que são mostrados os resultados de pesquisa aqui do estado. E nós distribuímos mais de 500 amostras de sementes e mudas de hortaliças não convencionais. As pessoas ficam, assim, malucas, né, pelas mudas e sementes. Porque ela realmente traz aquela memória da infância, né? Ah, comia sim. isso quando eu era criança, eu quero plantar de novo. Então, as pessoas têm procurado muito, se entusiasmam muito quando vem uma semente, uma muda, uma planta. A gente costuma mostrar as plantas em vasos, né?
Uhum.
Para levar para os eventos e as pessoas ficam maravilhadas com as plantas, de ver aquelas plantas que elas viam na infância.
Interessante isso. No caso, como você também pesquisa agricultura orgânica e agroecologia, por serem plantas muitas vezes espontâneas, elas são bastante resistentes e talvez teria o seu uso bem indicado para esse modo de produção, né, agroecológico.
Com certeza. Os bancos de hortaliças que a gente tem, na EPAMIG e muitos outros que a gente conhece, são cultivados em sistemas agroecológicos, né, sem uso de defensivos químicos, de adubos químicos, porque elas são bastante rústicas, o que não quer dizer que elas não vão ter problema zero de pragas e doenças. Mas dentro do manejo agroecológico, né, é possível conviver com algumas, fazer o manejo agroecológico das pragas e doenças. Aqui no Banco de São João del Rei, a gente nunca teve um problema severo, nem de doenças, nem de pragas.
Sim. Olha, muito interessante, porque hoje as pessoas estão bastante preocupadas com uma alimentação mais saudável. E a variedade, a quantidade de alimentos na mesa, não a quantidade de alimentos diferentes, hein? A variedade mesmo desses alimentos é um dos itens importantes para que a pessoa tenha saúde. E essas plantas, elas ajudariam nessa diversificação da nossa alimentação no dia a dia, né? E seria um nicho muito interessante aí para o pequeno produtor, o produtor de orgânico, explorar, né, a produção, portanto, delas.
Em alguns locais, em algumas feiras agroecológicas, a gente já percebe a oferta, né, de taioba, de serralha, de Maria Gondó, que é a Maria, que eu chamo de Maria Nica, que em Minas Gerais, em algumas regiões é Maria Nica, São Paulo, Rio, Capixaba, Caraduá, você já encontra. Então, já tá, alguns produtores já despertaram para essa curiosidade, para esse interesse da população por alimentos diferenciados, e já estão colocando no mercado. Né? Mas é ainda incipiente, com certeza. Mas por isso o nosso trabalho de multiplicação e distribuição de mudas de sementes. Eu estimo que aqui, só do Banco de São João del Rei, já tenham saído mais de 5 mil amostras entre sementes, mudas, rizomas, tubérculos, estacas, de hortaliças não convencionais. Então você vê que é uma. Se dessas 5 mil, pelo menos 1.000 amostras tiverem sido realmente plantadas e estejam sendo distribuídas, né, a gente vai ter uma multiplicação em grande escala com o tempo, né?
Bom, Isabel, o produtor que quiser amostra de sementes, para que ele possa depois replicar isso, né? Ele tendo pelo menos amostra, a partir daí ele pode produzir mais. Ele tem como fazer contato com a IPAMIG para isso?
Sim, é só entrar no site da IPAMIG, ver os endereços, né? Do que tiver disponível, né, a gente pode conseguir pequenas amostras. A pessoa vai ter que plantar e coletar sementes para fazer um plantio maior, se for do interesse dela. Mas a Embrapa Hortaliças também, em Brasília, né, tem um banco de hortaliças não convencionais. Talvez, para quem estiver na região de Brasília, talvez seja interessante procurar a Embrapa Hortaliças. Né? Uhum. Mas nós também estamos à disposição, a gente trabalha em parceria, né? E podemos atender, se não puder ser atendido aí na região, nós podemos atender sim.
Isabel, você está falando comigo de São João del Rei, é isso?
São João del Rei, Minas Gerais.
Minas Gerais. Isabel Cristina dos Santos, pesquisadora da EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, pesquisadora na área de agricultura orgânica, de agroecologia e de hortaliças não convencionais. Olha, para quem tem um pequeno espaço, e esse espaço às vezes pode ser até a varanda de um apartamento, cultivar essas hortaliças torna-se até um hobby também, né? Eu acho que para criança, né, experimentar esses sabores diversos. Olha, isso aqui é lá da minha infância, lá na roça, quando meus avós, meus pais, quando eu morei lá, né, isso aqui era produzido lá, nasci espontaneamente. É bem interessante para trazer um resgate mesmo.
Afetiva, né?
Não é?
Em relação aos alimentos, com certeza.
É verdade. Vale destacar que o alimento, ele, além de ser óbvio, o alimento propriamente, é toda uma cultura que se relaciona a esse alimento, né?
Sim.
Daquela população que consumia, que usava aquele tipo de alimento, o modo de preparo. Então, há todo um arcabouço cultural em torno desses alimentos.
Com certeza.
É? Tanto é que a gente parou de consumir muitos deles achando que era mato, achando que era ou então alimento para bicho apenas, né? Isso também é cultural. Isabel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente. Um bom trabalho aí para você.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.